você pode ter tudo perfeito na tua estratégia, mas se você não tiver agilidade, a sua estratégia não acontece.
Nesse processo de inovação, tecnologia e liderança, como é que a gente faz esses processos colaborativos, né? Como é que o passado fala com o futuro e a gente atua no presente? Hoje a gente vai trazer muito esses conceitos.
Colocar a pessoa certa no lugar certo, você ser honesto, você saber se comunicar.
Eu quero ser um líder, mas eu não quero ser o líder do passado. Eu quero ser o líder do presente pensando no futuro, mas aprendendo com os líderes do passado. Olá, amigos. Sejam bem-vindos a mais um Na Dúvida Cresça. Eu sou o Dr. David Sena e aqui no Na Dúvida Cresça a gente trabalha sobre três temáticas. Trabalha sobre modelos mentais, processos e tecnologias e modelos de negócio. E hoje a gente vai falar muito sobre o papel do líder disruptivo, o líder realmente que faz a diferença nesse mercado atual, no mundo atual, e também como é que a gente faz a construção do motor 2 e aquele motor que vai levar adiante no processo de inovação. E para isso eu trouxe um professor que, poxa, ele moldou a maneira como eu penso hoje, da gestão da manhã. É o professor José Salib Neto, o Salibão. Ele que foi o responsável pela fundação da HSM, ele é autor de 9 best-sellers e agora o 10º, né? Então, gente, é realmente uma grande referência, que eu tenho o prazer de ser amigo e também agora ser aluno em long life learning, como ele gosta de falar.
Né?
É isso aí.
Então, os nossos alunos geralmente ficam tão bons que eles viram professores nossos também.
Eu acho que essa é a grande lógica que a gente vai falar hoje nesse processo de inovação, tecnologia e liderança. Como é que a gente faz esses processos colaborativos, né? Como é que o passado fala com o futuro e a gente atua no presente? Hoje a gente vai trazer muito esses conceitos, né? Conceitos que vieram dos antigos, conceitos que vieram do século XX, século XXI. O que é que a gente vai fazer pensando no século XXII a nível de processos e tecnologias? E, professor, é exatamente isso que a gente quer discutir para entender quando o senhor vê o que está acontecendo hoje, quando o senhor vê as mudanças que estão cada vez mais rápidas, dentro desses todos esses livros que o senhor já escreveu, quais são algumas coisas que elas se mantêm? Pode até mudar a tecnologia, pode até mudar alguns processos, mas alguns comportamentos eles se mantêm. O que é que o líder que realmente está performando hoje, ele consegue perceber nos líderes do passado e ele consegue entender que está acontecendo ainda?
Então, a gente abordou esse tema no nosso livro Liderança Disruptiva, né? Quando a gente começou a estudar as empresas que se perderam nos últimos 25 anos, aí não são poucas, né? O número de empresas que se perderam nos últimos 25 anos, tem aquelas tradicionais, Kodak, Blockbuster, Nokia, mas nós temos BlackBerry, nós temos aí a Toys R Us, nós temos empresas que estão aí, mas perderam muito sua relevância, né? Que nem Motorola, GE, por exemplo, que em 2000 era a empresa mais valiosa do planeta, né? Valia por volta de 600 bilhões de dólares, dinheiro de hoje seria 1,2, 1,3 trilhões de dólares, né? E se perderam, né? E aí nós fomos estudar os líderes dessas empresas, porque no fundo, marcas são apenas marcas, né? E nós percebemos que eles eram bons líderes, né? Que tinham, quando você está falando o que não muda, né? Eles tinham coisas que não mudam nunca, né? Que colocar a pessoa certa no lugar certo, você ser honesto, você saber se comunicar, enfim, você ter ser um líder inspirador, saber inspirar as pessoas. Mas a gente vê, não é possível. Como é que é possível que todos esses líderes têm essas habilidades e suas empresas se perderam pelo caminho? Aí nós vimos que outras habilidades foram desenvolvidas que esses líderes não desenvolveram, entendeu? E aí que a gente escreveu o Liderança Disruptiva, né? Onde nós trouxemos lá o líder conector no meio, porque hoje a quantidade de variáveis é tão grande que se você não souber conectar as coisas, você se perde, né? Então, líder conector no meio, depois nós temos lá as 8 competências que nós identificamos que já estão em curso dos líderes dessa nova geração que estão realmente criando empresas fantásticas, né? Com valuation que eu nunca imaginei na minha vida que fosse acontecer, de 3 trilhões de dólares, né?
Sim.
E a gente percebeu que apesar de você ter algumas competências que continuam firmes e fortes, elas não são suficientes, né? E aí começou o nosso estudo, né? Que traz essa nova visão mais real, mais tangível do que está acontecendo hoje em termos de liderança.
Existe um conceito que o senhor me ensinou quando a gente estava fazendo os nossos treinamentos, que era o conceito da miopia do marketing, do Theodore Levitt, e o conceito de Optimism Down. E quando eu olho para trás, estudando os casos, tem aqui, o livro que o senhor criou também, junto com o professor Sandro, é dos cases, que entre os cases negócios. E quando, uma vez estudando, eu percebi que no conceito de miopia do marketing, que era exatamente qual a área que realmente você trabalha, qual a sua missão realmente como empresa, né? Ao invés de você estar se preocupando com as ferrovias, se preocupar realmente com o transporte, e o job to be done é o que é exatamente que o seu cliente quer. Ele não quer a furadeira, né? Ele quer o buraco na parede. E isso. Quando eu olho para trás, e o objetivo desse podcast foi exatamente isso, ver bons comportamentos que foram se repetindo e erros que foram se repetindo, e Aristóteles já falava muito sobre as quatro causas, né? As causas que ele separou claramente em uma causa material, que era do que é que as coisas são feitas, ou qual é o problema que eu resolvo. A segunda causa seria a causa formal, qual é o formato da solução que eu quero trabalhar dentro de cada formato. É a causa eficiente, que é o meu time, a equipe que vai trabalhar, e a causa final, qual é o meu realmente objetivo em relação a isso. Aí, parafraseando o que você já me ensinou, a causa final seria realmente o que é que minha empresa realmente faz, né? O que é que a minha empresa realmente faz no final, qual é o meu intuito e que material vou utilizar, no caso, que seria a causa formal, e como é que se trabalha nessa causa formal com material, qual é a equipe eu vou implantar. E eu lembro claramente quando o senhor botou o exemplo da Netflix, que, olha, na prática, quando a Blockbuster fazia entretenimento, na realidade ela não encarava entretenimento, encarava os VHS, né? E a Netflix entendeu entretenimento. E hoje, o senhor percebe que os líderes disruptivos, os líderes que são conectores, eles percebem, eles aprenderam esses conceitos anteriores, eles se lembram desses conceitos ainda, eles sabem que, poxa, se eu não souber o segmento que eu faço, a finalidade do que eu faço e os materiais que eu tenho disponíveis, que são as tecnologias atuais, eu acabo não entregando. Já existe essa clareza hoje em dia, desses conceitos antigos que estão voltando, ou o senhor percebe que ainda estão errando a mesma coisa?
Eu não sei se os líderes têm ido lá para trás para buscar coisas importantes, né? Aí vale muito da minha história com a gestão, né? Que eu passei 40 anos estudando gestão, então vi a gestão ao longo de 4 décadas, né? E sei exatamente coisas que continuam firmes e fortes, coisas que foram criadas no passado que voltaram com mais força ainda, que nem o Jobs to be Done, que foi criado pelo Peter Drucker no seu livro Managing for Results, né? A gestão por resultados, publicado em 1964, né? Então é uma mescla que você tem que ser habilidoso o suficiente para descobrir quais são as próximas competências, ao mesmo tempo pegar algumas que foram lá para trás, que nem o What Business Are You In, né? Que na verdade mostra como as empresas de ferrovia se perderam por acharem que estava um negócio de ferrovia e não um negócio de transporte, só que hoje elas são um negócio de mobilidade, né?
Perfeito.
Então a coisa vai mudando. Então você tem que ver vários cenários, né? Várias teorias que foram criadas no passado, que podem voltar com mais força agora, porque elas são potencializadas pela tecnologia. A tecnologia não estava aí para ajudar, né? No Jobs to be Done, por exemplo, né? Então requer um pouco de história, mas eu sinto que a turma não anda lá para trás para ver o que aconteceu, sabe? Que nem a questão lá do ponto de inflexão, né?
Ponto de
Os pontos
inflexão, exatamente.
estratégicos, né? Que na verdade foi identificado pela Intel, né, com Andy Grove, né, e que a própria Intel não se perdeu de novo nos pontos de inflexão, tanto que ela perdeu muita relevância nos chips hoje, né,
Não,
porque não viu
mas a própria.
as rupturas que estavam vindo, né.
A
Interessante.
própria Nintendo, né? Imagina que foi uma empresa que começou com cartões, né? Depois ela evoluiu para a tecnologia, da tecnologia dos jogos, e depois ela se perdeu de novo e agora se reencontrou de novo. A Microsoft aconteceu isso meio que sato na dela. A gente percebe que às vezes a mesma empresa ela muda o líder porque o cara é o melhor navegador naquele mar diferente, né? E o Elon Musk, quando ele logo depois que ele saiu da PayPal, saiu com grana, né, com dinheiro, e ele imaginou, colocou no, na tabela, literalmente ele fala exatamente assim no livro dele, né? Ele fala, olha, quais são os novos trends do futuro, né? Aí ele botou que era a parte de transportes, transportes voltado com essa parte de ecologia associada, ecossistema, enfim, a exploração espacial e a internet como de uma maneira de comunicar as pessoas. E quando ele estava montando a Tesla, né, e a Tesla, na realidade, já pegou funcionando, já, e não foi ele que criou, né, ele assumiu um processo que já estava andando, ele lembra que era muito caro fazer as baterias para a SpaceX, como também seriam as baterias para a Tesla, e ele recorreu de novo a Aristóteles, aos antigos, por isso que eu estou trabalhando essa história dos antigos. Ele olhou assim, cara, como é que os caras resolviam problemas lá ancestrais, em Roma, lá na Grécia,
Sim.
né? E ele percebeu que as baterias nada mais é do que componentes químicos, né, que ele poderia comprar depois.
É que nem a gente fala do motor 2, né? Mas se você imaginar que os romanos, que dominaram o mundo por mais de 500 anos, né? Eles já tinham essa teoria muito clara do motor 2, porque a cada povo que eles conquistavam, né? Eles imediatamente buscavam o que eles tinham de melhor e descartavam o que eles o que não servia mais para os romanos, né? Não era porque foi inventado com os novos povos, entendeu? Então, no fundo, a filosofia do motor 2 é exatamente essa, né? Eles conseguiam fazer. Então, é a perspicácia de você identificar os movimentos que aconteceram no passado, como foram resolvidos, né? E provavelmente sem muita tecnologia, e ver agora como é que você consegue trazer isso tendo a tecnologia, à disposição, né? E quando você fala do Satya Nadella, né, ele conseguiu dar uma outra cara para a Microsoft, né? Através de um propósito muito mais amplo do que foi o propósito que foi construído pelo Bill Gates e pelos sócios dele, né? Um computador em cada mesa, em cada lar, né?
Exatamente.
Só que o mundo hoje é totalmente diferente, né? Tem outras tecnologias, né? Não é. Você tem um propósito, as pessoas que trabalham lá querem ter alguma coisa a mais do que simplesmente um job, né? E tem um propósito de vida. Então ele capacita, virou um propósito de capacitar toda pessoa e toda a organização do planeta a realizar mais. Então
Perfeito.
isso dá uma visão muito mais ampla, né? Do potencial de crescimento da empresa, né? Então, é importante você ter essa visão e fazer as mudanças de acordo. Você não pode achar que o que te levou ao sucesso agora vai te levar para sempre, né? Você tem que ter o pulso sempre nas mudanças, né? E é bem complexo isso, né?
E esse é o conceito clássico do motor 2, correto?
Sim.
E professor, explicando o motor 1 e o motor 2, assim, hoje, a minha empresa, por exemplo, tem uma empresa que tem a gente estava falando isso nos bastidores, inclusive, né? A gente tem uma empresa hoje de pontuais eletrônicos, que era o nosso motor 1, é o que gera o capital, paga as nossas contas, inclusive possibilita que a gente faça aquisições, e ao mesmo tempo a gente tá abrindo, tem um motor 2. O motor 2 é o que, ou quem vai suplementar o que já existe hoje, com uma ação integrada, ou praticamente pode ser que substitua totalmente, assim, destrua inclusive o motor 1.
Sim.
A gente está preparado para isso. E literalmente a gente fez um motor 3 também, né? Que é um motor que eventualmente, se a gente for comprado, a gente tem que trabalhar porque tem aquela questão do no compete, né? Para quem não sabe, quando uma empresa é comprada, os novos adquirentes chegam assim: olha, tu não vai competir comigo agora, né? Fica um tempo
Tem alguns
de
anos, né?
molho ali, né? Fica um tempo de molho em outra região. Então, hoje as empresas ou os empreendedores, eles é a mentalidade motor 2, eu vejo ela como obrigatória, porque afinal tá muito rápido. Mas quando você percebe no mercado como um todo, eles estão enxergando que se eles não tiverem um motor 2, eles vão ser disruptados exatamente pelo próprio concorrente inicial, ou até por uma pessoa individual. Está tão rápido hoje em dia com tecnologia, com AI. Como é que está sendo essa abordagem da
Como
visão?
diz o Sam Altman, vão ser unicórnios de uma pessoa, né?
É. Mas é verdade, é verdade.
A inteligência artificial vai dar essa possibilidade, né?
É.
Maravilhoso, né?
E
Isso, com certeza.
os líderes que o senhor tem contato nas consultorias, nas aulas, os seus alunos, né, como eu também fui, eles já têm essa roupagem, eles têm essa visão já que tem que determinar um valor para os leves, ou para até na própria, até com os recursos internos mesmo, as pessoas já fazem parte do grupo. Como é que está sendo essa aderência?
Acho que ela está começando, apesar da gente ter trazido, na verdade, esse conceito do motor 1, motor 2, ele foi criado pela Bain Company, né? Mas talvez nós identificamos isso mais do que a própria empresa, né?
Perfeito.
Que a gente, pelo menos aqui no Brasil, que a gente trouxe, e realmente essa analogia pegou muito forte nas empresas. As empresas entenderam que se eles não construíssem algo que os levasse para o futuro, né, que não fosse a operação atual deles, eles iriam morrer, porque, como eu falo, né, falo que o Sandro, eu falei para o Sandro outro dia, que o curto prazo já não é mais como antigamente,
É.
né? Curto prazo antigamente era uma coisa de 5 anos, né? Você falar em cinco anos hoje é um negócio de longo prazo. Então, a interpretação do que é curto prazo e longo prazo mudou muito. Isso faz com que você tenha que ajustar o teu negócio para isso, né? E tem que fazer de uma forma, como o Peter Drucker fala, de uma forma disciplinada, né? E metódica, né? E aí cada empresa tem o seu jeito de fazer. Mas aqui no Brasil ainda são poucas as iniciativas que me chamam a atenção, sabe? Eu não consegui. O que me chama muita atenção aqui é o iFood, né? O iFood realmente absorveu, tanto é que o nosso livro Estratégia Adaptativa é o livro de cabeceira deles, né? É o que tem determinado a estratégia do iFood, né? Então não é de se estranhar que a maneira como eles constroem o motor 2 deles, que eles chamam de jet skis, né?
Jet skis?
Jet skis, né? Que
Legal.
é o que dá o. É bom quando você coloca um branding, né, que representa a tua empresa. Não é bom ficar copiando 100% dos outros. Você pode copiar algumas coisas, mas a nomenclatura, né, o branding, acho que tem que ser único. E essa questão dos jet skis funciona super bem, porque eles têm a nave mãe, que é o grande iFood, né, e depois eles
Perfeito.
ficam soltando jet skis, mas dentro de uma metodologia para criar o futuro. Então você vê o iFood em cartões de benefícios, né? Um negócio de benefícios, um negócio de entregas. você tem moto elétrica, e você pode crescer, dentro de uma linha tecnológica, crescer de uma forma muito sustentável, né? E não ficar só com aquele produto, achando que o mundo vai comprar aquele produto para sempre, né? Que a gente sabe que não vai acontecer isso. Né?
É interessante que o Steve Jobs usou isso também quando ele fez a turma dele do Macintosh, né? Que ele tirou aquele grupo separado, botou na sala separada, num prédio separado. Inclusive, ele não usava o nome de CEO, né? Ele usava como Chief Integrator Officer, né? Uhum. Ele era o chefe de integração de comunicações e tecnologias. Então, também a gente tem a nossa Vikings, né? Nós temos os nossos Vikings, o nosso manual de cultura, por assim dizer. E cada vez que a gente faz um raid, né? Que faz, sai para o outro. Uma outra área, tipo esse do WhatsApp agora, por exemplo, ou aqui na Dúvida Cresça, a gente está integrando, conhecendo outros mercados, e é legal que esse código de cultura muito claro, e essa aplicabilidade muito clara, vira uma gamificação dentro da própria empresa, e todo mundo quer participar, inclusive, dessa festa e celebra esse processo. Então, eu adoro também esses nomes temáticos. Quando eu ouço o senhor falar sobre isso, eu fiz uma pesquisa antes de a gente conversar, e existe um modelo, que é esse, voltando para a antiguidade, né? Tanto Aristóteles quanto também os gregos, eles usavam muito o conceito do meio termo, que para eles nunca falavam diretamente sobre isso, assim, tipo, o líder tem que ser assim, o assado, era sempre por os alunos ouvindo os professores, né? Eles tinham uma doutrina que eles chamavam de meio termo ou média justa, ou justa metade, que era, você não pode ser os extremos, nem o extremo de um lado, nem o extremo do outro. E trazendo isso para o nosso mundo atual, eu separei algumas empresas que eles aplicaram isso, não sei se com esse mesmo pensamento, mas aplicaram exatamente isso. O Google, por exemplo, quando eles pensam em inovação em tempo, eles colocam, o excesso seria horários rígidos, horários bem, tem que chegar a tal hora, sair a tal hora, e se fosse totalmente aberto, seria, você faz o que você quiser com o seu tempo, que você é autorresponsável, que a gente vai chegar nesse ponto depois. E eles acabaram estipulando uma política de casa, que era os 20% de tempo que você teria para fazer coisas que eventualmente podiam melhorar o produto final. Aí realmente teve vários produtos que saíram desse conceito, né? A Toyota também fez esse mesmo processo, ao invés de fazer grandes produção em massa, ou fazer produção apenas quando tivesse o pedido, eles faziam just on time, no tempo de entrega. A Netflix, quando, ao invés de ter só original, ou ao invés de ser só licenciado, eles têm um mixer também, que é o meio termo. Isso a gente consegue ver em Patagônia, consegue ver na 3M. E esse conceito de motor 1, motor 2, aplicado nesse meio, também na maneira como a gente usa os recursos, tanto recurso financeiro quanto recurso de pessoas, quando o senhor fala do iFood, são os jet skis que eu vejo agora. Uhum. E quais outras empresas... O senhor consegue perceber que já estão entendendo isso, seja com o nome motor 2, seja com o nome de média justa, seja com o nome de invadir e manter, o que Alexandre Grande fez com a Alexandria, né? Ele invadiu e deixou a Alexandria lá, tendo aquele suporte de conhecimento para toda a antiga Pérsia, né? Que depois acabou virando grego. Como o senhor consegue ver esses movimentos hoje, em relação às empresas que já têm acesso, já têm contato, até com a própria Microsoft, quando mudou o modelo de cultura?
Olha, o que eu mais gosto, né? Que me chama mais atenção e acho que a natureza do trabalho dele é essa, né? O Jeff Bezos, né? Da Amazon.
Ah, é fantástica.
Eles têm uma estratégia de motor 2 fantástica, né? Que eles chamam de Lab 126, né? E o Jeff Bezos já tinha essa leitura, né?
Lab 126?
Lab 126, que é o número do prédio inicial, né? E aí, como eles deram o nome do motor 2 de Lab 126. Né?
Que legal.
E todas essas empresas acabam tendo um nome diferente, né? É uma dinâmica bem... diferente, eu estudei, tem uns 5 cases que eu estudei, né, que eu apresento na nossa que eu apresento no nosso workshop de inovação, de ruptura, né, que vai acontecer em junho, inclusive, a próxima edição, e eu apresento 5 cases, né, são cases fantásticos, inclusive eu apresento o case da Xerox, que deu totalmente errado, né, fizeram completamente errado, foi o que acabou com a empresa, né. Então, se você não fizer, não basta você ter um motor 2, você tem que fazer ele operar certo, né? Você pode ter 10 maravilhosas. O motor 2 da Xerox, por exemplo, criou a interface gráfica, criou o mouse, criou o primeiro computador pessoal, impressão a laser, e quem usou todas essas tecnologias foi a Apple e outras empresas.
Perfeito.
Né? Eles não souberam nem usar o que eles inventaram, né? E a Xerox, uma empresa que foi vendida aí para Fujifilm, imagina que coisa, né? Triste final da Xerox, que podia ser hoje a maior empresa do planeta, né? E não teve esse entendimento, né? Então, mas a Amazon é fantástica nesse termo, né? Porque ele já entendeu que ele precisava criar o futuro, né? Acho que o Jeff Bezos entendeu que o curto prazo hoje é outro curto prazo, né? Do que era nos anos 80, 90, né? E para isso ele criou um lugar para que as pessoas pudessem trabalhar com uma forma mais tranquila, de não ter que criar resultado próximo semestre, né? Eles têm um horizonte muito maior, né? E colocam as pessoas certas, né? Colocam designers, colocam pessoas de tecnologia, colocam uma variedade de pessoas que precisa ter competências para você criar o motor 2. Não basta você querer criar o motor 2. Se você não coloca as pessoas que têm as competências corretas, o motor 2 não vai acontecer, por mais vontade que você tenha, entendeu? E lá ele coloca cientistas, todo tipo de coisa, né? Inteligência artificial, e de lá surgem coisas incríveis, né? Você pega a Amazon, tem o Kindle, você tem o Amazon Web Services, você tem Amazon Advertising, você tem Alexa e Echo. Cara, você tem uma infinidade de produtos que são gerados lá dentro, mas que não tem aquela pressão de ter resultado imediato, né? Então, ele consegue fazer isso muito bem. É, eu diria que a Amazon tem um processo de inovação muito disciplinado e muito voltado a colocar as pessoas certas nos lugares certos, né? E ele faz isso muito bem e colabora com o mundo, né? Falando, olha, aprendam conosco, né? Eu acho que uma das principais coisas que a Amazon faz é dividir o seu conhecimento com outras empresas, né?
É, eles têm os building blocks bem constituídos, sim, né? Os seis building blocks que eu falo no livro também, quando eu fui aluno, exatamente aquela organização. Eu gosto muito daquele conceito de Always A One, que é quando você entende que você não pode ficar, não é porque você está líder de mercado agora que você não vai ser disruptado, né? Não vai ser quebrado. E lógico, a carta, a icônica carta de 1997, da primeira, dos stakeholders que sempre fica voltando, e basicamente tem três conceitos, né? O cliente no centro, né? Customer centricity, o conceito de Always Day One, que é aquele conceito de, olha, o mundo vai passando, every day is day one, e o outro conceito que é relacionado a essa colaboração ativa que eles têm. Adoro aquela frase que ele fala que eu posso até não concordar com você, mas eu me comprometo com o outcome, né? Eu me comprometo se você é o cara melhor para o espaço, te coloquei aqui, você é um cara inteligente, pode ser que eu não esteja vendo o cenário todo, então eu vou te dar recursos para que você possa errar de maneira controlada, que é, você não vai espoliar todos os recursos, mas também você vai poder testar, até porque é a política. E isso, quando a gente vai estudar, e aí quando você começou a falar do laboratório, me lembrou automaticamente do Moonshot Thinking do Alphabet. Quando eles montaram o laboratório separado.
Sim,
literalmente, os fundadores migraram para esse laboratório para tentar criar o futuro. O que é que hoje, quando a gente percebe esse conceito do Moonshot Thinking, do 10 vezes mais, né? Que é um conceito super celebrado lá no Vale, quando eu fiz minhas pós-graduações, a gente falava muito sobre isso. Como é que você entende esse modelo mental de, olha, faturar X e faturar 10 vezes X, na cabeça deles, pelo menos, dá o mesmo trabalho de ideação. Isso faz sentido? Não faz sentido?
Não faz sentido. Na verdade, assim, eu acho que da maneira que eles pensam, não é faturar 10 vezes mais. É ter um impacto 10 vezes maior. Tem um impacto 10 vezes maior do que na solução existente hoje. Então, eles começam com uma visão de 5 anos para frente, né? E a partir de 5 anos, eles começam a trabalhar. E o que é bacana, e de novo, né? Tem empresas que constroem seu motor 2 para construir produtos e serviços que continuem criando o futuro da empresa. Mas no caso do Google, é uma coisa específica para criar o próximo Google, né? Isso que é bacana deles. Tá lá para criar o próximo Google, né? Então, você tem iniciativas fantásticas. Por exemplo, o carro autodirigível nasceu lá, né? O Waymo, né? Que é uma empresa hoje de 30 bilhões de dólares, né? Que já se graduou. E é bacana porque a partir do momento que essas iniciativas do Motor 2 atingem uma maturidade, eles vão para o graduation, né? E aí eles saem de lá, eles têm que sair de lá. Não adianta você deixar o motor 2, aquela parte lá, o tempo todo, porque aí vira motor 1 dentro do motor 2 e vira uma confusão. Então tem que ser uma coisa muito disciplinada para que seja...
Com vida própria, professor? Vai...
Com vida própria. O Waymo é uma empresa normal, com vida própria, acionistas próprios e assim por diante. Tem outras empresas, outras soluções que eles têm aí, imagina esses satélites, imagina quantos bilhões de pessoas ainda não têm acesso à internet, né? Então eles têm esses balões andando e eles têm todo tipo de solução para melhorar a humanidade e construir o próximo Google, né? Então é bastante interessante a dinâmica deles, né? Tem muito a aprender. E eles fizeram exatamente o que a Xerox não fez, né? Eles colocaram a pessoa certa, né? Você pega lá como é que ele chama? Eu vou lembrar o nome dele, o cara do Moonshot, né?
Ele é
amigo do Peter Diamandis.
Eu cheguei a ter uma aula com ele lá no Vale. O cara é bem engraçado, cabelo grandão, assim, todo...
Astro Teller. E ele tem um perfil interessante, porque é um cara que tem um perfil acadêmico, muito forte, né? Tem PhD, professor de Stanford.
Exatamente.
E ao mesmo tempo, ele tem um track record de empreendedor muito forte, né? Então é um mix das duas, porque O que aconteceu lá com a Xerox, eles colocaram só PhDs em ciência da computação, tecnologia e tal, que não tinha uma experiência prática, né? Mas eles vieram a ter experiência, tanto é que vários deles fundaram empresas, como Adobe, Netflix e tantos que se graduaram, mas eram muito jovens, eram mais voltados para o lado acadêmico. Então tem que ser um mix, tem que ser essa questão do motor 1, motor 2. Se você não tiver o perfil correto, cara, vai ser um desastre, né? Você vai gastar muito dinheiro e não vai acontecer nada.
O último livro que eu li recentemente foi o Almanac Naval, são o sobrenome dele. Ele é um grande investidor anjo, ele é um dos fundadores da Angel Investor nos Estados Unidos. E, inclusive, o prefácio, ele é do Tim Ferriss. Ele ajudou vários colegas deles, investidores. E agora, já mais maduro, ele recapitulou o passado, né? Ele começou a entender o que é que fez ele dar tão certo sendo imigrante indiano, né? A gente pensa no Satya Nadella, também é indiano. Uhum. E ele coloca assim: olha, para você ter wealth, né? Ele fala como wealth, como prosperidade, que é diferente da gente quando vê no Brasil. Tem que entender alguns pontos, né? Você tem que trabalhar naquilo que você é muito bom, você gosta, você ama, enfim, aí o propósito pessoal. Você trabalhar aquele que tem um modelo de negócio que você ou esteja validado, ou você busca validação. E você tem que dominar duas coisas simples no processo comercial, que é você build, é construção, que é o que você está falando da tese, mas também selling, processo de venda, porque se você construir algo que ninguém quer comprar, é o erro clássico. Então, você construiu para quê? É só para bater ponto? E se você quiser vender algo que não tem poder de mercado, assim, ou você está muito na frente do seu tempo, e eventualmente o Jobs, ele navegou muito esse mercado, né? Ele conseguiu enxergar pessoas que estavam muito à frente do tempo, mas não conseguiu fazer um processo de venda adequado, e ele se incorporou nisso, em relação a isso. Ele entendeu que o momento ideal é quando você consegue dominar os dois. Aí vem a pergunta clássica que ele faz: ah, mas todo mundo consegue fazer, tipo, Jeff Bezos, que é o cara que domina o processo, ou Elon Musk. E aí eles puxam um outro amiguinho dele, que é o Adam Grant, né, que é o grande pensador em relação à parte social, e também o Scott Adams, que é o cartunista do Gilbert, né, fez: olha, você não precisa ser o melhor naquilo, mas você tem que ser bom o suficiente para poder ciceronear o melhor, dar poder, dar recursos, dar capacidade de liderança e capacidade de visão de longo prazo para esse cara. E aí ele, abordando essa metodologia, ele fazia: eu fui o melhor investidor anjo, mas não é porque eu sou o melhor de codificação, ou de tecnologia, ou de vendas, ou de produto, mas eu sou bom, good enough, sou bom o suficiente para poder encontrar o cara melhor daquilo ali e ainda conseguir liderar esse cara e dar coachability para ele. E aí eu voltei muito com o que o senhor falou no livro, o líder conector. Ele tem, e isso, todos os livros que eu estou lendo mais próximos agora, eles batem muito nessa tecla. Olha, você tem que ser muito deep num conhecimento X, de maneira que você seja a referência para as outras pessoas, mas deep o suficiente nos outros para você poder ser líder, liderar os outros para eles se respeitarem e você acompanhar. Faz sentido esse pensamento, esses últimos pensamentos?
Com certeza, você está totalmente correto. E a gente traz aí coisas que funcionaram no passado, né? A gente fala do líder conector, né? Mas se você for ver bem, o Peter Drucker era um líder conector, né? Porque ele trabalhava várias frentes, né? Ele trabalhava política, ele trabalhava demografia, trabalhava tecnologia, trabalhava o non-profit, né? E ele conseguia fazer as conexões entre eles, né? Então, por mais que sejam modernos, né, a gente consegue ver que tiveram vários líderes que eram líderes que já estavam à frente do seu tempo na conexão. Não é à toa que o Peter Drucker, ele ficou imbatível, né? Porque ninguém consegue ter uma visão tão ampla, né? Chegava a irritar muito dos meus gurus que eu trazia na HSM, porque os caras só conseguiam falar de modelo, de estratégia, tá? E o Peter Drucker, puta, dava a volta ao mundo, né? Para chegar lá, né? Então,
eu lembro uma vez numa aula que o senhor falou que tinha um desses grandes gurus, na biblioteca deles, se o senhor foi visitar, ele tinha livros de filosofia, né? Livros
de.
É o Peter Drucker? Então, isso me chamou muita atenção.
Ele nunca teve um livro de gestão na casa dele, nem os livros dele estavam lá. A única coisa que tinha referência à gestão era o Economist. Então, é por isso que o Peter Drucker era tão original, né? Porque ele pensava sem influências, né? Ele queria desenvolver metodologia só sem grandes influências, né? Porque se ele ficasse lendo um monte de livros de gestão, provavelmente ele iria incorporar as ideias, né? Por isso que era um líder tão original. Eu digo que o Peter Drucker, apesar de não ser um líder, presidente de uma empresa, era um líder de pensamento,
sim,
né?
Sim,
que a gente
sim.
chama de thought leadership, né?
Sim, então, sim. Não, mas esse conceito voltou muito nessa pesquisa para o podcast. Eu pesquisei muitos líderes mais. Lógico, pesquisei coisas mais intimistas deles, né? Pelas biografias, o Jobs tinha muito isso também. E voltou muito esse conceito de voltar para os antigos. E isso me chamou muita atenção, porque é uma coisa que eu quase não vejo. Quando a gente estava nas nossas conversas informais, poxa, por que esse cara está estudando tanto os pensadores antigos? E será? E aí eu fui.
Eu acho que a gente precisa, viu, David? Porque o mundo hoje está carente, né, de grandes líderes, né? A gente vê que o mundo está, pô, todo dia aí correndo risco da Terceira Guerra Mundial, e está
Exatamente,
mesmo, né?
exatamente.
A hora que você começa a ver os líderes desse país que estão aí, inclusive aqui na América Latina também, é coisa assim de dar medo mesmo, sabe? Então a gente tem que trazer líderes que foram líderes mesmo para trazer, para ajudar a gente a recompor o próprio pensamento do que é um bom líder, né? Porque eu não conheço um país que tenha um líder como referência.
Sim.
O Oriente Médio é um desastre. China, como diz o Paulo Guedes, é uma política unificada. É uma política unificada, né? Europa, uma confusão enorme entre eles mesmos, né? Ninguém se entende.
Sim.
América Latina, um desastre completo. E América do Norte, um desastre, né?
Ainda mais nesse momento agora. Tá
Pois é.
totalmente fora daquele conceito da
Né?
justa medida, né? Tá polarizado total, assim.
Pois é. Eu não sei nem se a questão é até de polarização, porque é um negócio tão bizarro, que é um negócio assim que é o ganho menos, sabe? Então, a gente sim tem que trazer esses grandes líderes do passado, né? E o que você está trazendo aqui, o Peter Drucker sempre fazia, ele ia centenas de anos atrás da história, para ajudar a explicar o que nós precisamos agora, né? Porque eu, na minha vida empresarial, na minha vida como cidadão, eu nunca vi um mundo tão fraco em termos de liderança, né?
É que é de
Até
novo.
a nível empresarial mesmo, sabe?
É de
É
novo.
difícil achar um grande, sabe? Achar um exemplo que seja para o mundo, que nem você tem lá o presidente, o Paul Romer, se não me engano, da Unilever, né? Que tinha uma causa. Mas é tão raro hoje você ter um tipo de liderança assim que a gente vai ter que ir lá para trás, buscar esses caras e trazê-los pro atual, entendeu? Porque o que o mundo está produzindo me dá medo.
Não, isso me chamou atenção quando eu fui estudar as biografias dos que eu mais admiro, assim, por assim dizer. Até pro meu livro, né? Quando eu fui montar o meu primeiro livro, eu acabei estudando eles. Tu se interessa, né? Acabar olhando mais. E eu percebi como eles tinham. Bem que você falou com o Peter Drucker, como eles tinham nas cabeceiras os antigos, né? Quando você pensa em Napoleão, por exemplo, Napoleão, ele estudava os antigos, estudava Júlio César. Quando você pensa em Alexandre o Grande, ele estudava Aquiles e Aristóteles, até porque foi o professor dele. Quando você estudava os gregos, né? Os mongóis, mesmo Gengis Khan, não tinha toda aquela miscigenação de cultura, ele entendia os alquimistas, as pessoas que à medida que ele ia dominando os campos, né? Ele vai entender. Entendendo e começava e incorporava para ele. E até os japoneses, os grandes samurais naquela época, os samurais eram muito orgulhosos das espadas e das artes marciais, mas quando eles chegou à pólvora, eles perceberam que eles também tinham que entender e mudar. O conceito de honra não serve nada quando está todo mundo morto. Então, até o harakiri. Então, é interessante como eles modificaram com as tecnologias e conseguiram manter esses comportamentos. E nas buscas que eu fiz, assim, das principais coisas que os líderes antigos faziam e os grandes erros que eles tinham, olha se não fala, não cabe para hoje, ó. As coisas que eles falam que são ideal para a liderança é focar no que controla, nunca agir de maneira precipitada, assim, de maneira imediata, assim, sempre procurar momentos de ensinamento, assim, o famoso olhar no espelho, né, do que eu sou grato e do que eu posso aprender com isso, ter alcance, que é esse perfil generalista que a gente está falando, alcance de conhecimento, quanto mais conhecimento você tem de maneira ok.
É o que a gente chama de especialista generalista hoje, né?
Exatamente, é o do livro, eu adoro aqui também.
A gente anda para trás e vê momentos, apesar de não ter uma tecnologia parecida, né? Mas para a época era alguma coisa bem de ruptura, né? Bem de ruptura mesmo, né? Então a gente consegue ver movimentos semelhantes ao que
Perfeito.
aconteceu no passado, que nem dos romanos com o motor 2, né?
Não, mas o próprio Napoleão, ele, na realidade, era o inovador da época e trabalhava com artilharia, né?
Pois
Antes
é.
era só cavalaria. Então você pensa que eram coisas que é do passado, mas não é tão passado assim. Ele tinha uma tecnologia nova que fez ganhar a guerra. E ele comenta que quando pensa a nível dos gregos mesmo, ele comenta que os grandes erros desses caras, que aí falando agora Calígula, Nero, né? Já na visão de Sêneca, né? Que é um filósofo estoico, que inclusive era muito rico e podia filosofar muito, ele inclusive fala muito sobre isso. isso. Que os principais erros é não saber quando é o suficiente, que era não pensar no, na progressão, quando é que ele vai estar no futuro, que é o motor 2 que a gente fala hoje, é não estar preparado, assim, não ter se preparado para ser líder, mas ele foi colocado lá, ou enfim, ou, o pai passou, ou foi a circunstância que levaram aquele momento, ele ser tomado pelo ego, achar que vai ganhar sempre, achar que o resultado do passado vai ser o resultado do futuro, ele não procurar os advisors, né, não procurar alguém, um conselheiro que fale exatamente o contrário do que ele está pensando, que é muito, o Jeff Bezos usa muito esse conceito, olha, me contradiza, assim, eu quero que você faça alguma coisa que contradiza o que eu estou pensando, mas você traga argumentos, não o achismo, que é achismo por achismo, eu tenho o meu, você tem o seu, e aí eu me comprometo com você, mesmo não concordando, uma coisa que o Jeff Bezos ele fala muito no dia a dia dele, né? E finalmente, é falhar em planejar. Para planejar os cenários. Aí no mundo do esporte tem muito isso, né? O treinador do Michael Phelps, ele faz ele visualizar todos os cenários difíceis para que ele esteja preparado o mundo dos esportes. A gente acaba vendo muito esse conceito.
Ter controle sobre o que dá para ter controle, né?
Essa é a lógica. A gente acaba repetindo esses erros, né? Se você não conhecer o passado, se colocar nessa situação onde você realmente não consegue conectar esses pontos, não ser generalista e não estar tá preparado para absorver as novas tecnologias e como ferramentas e as novas pessoas como comportamento. E, professor, as novas pesquisas de comportamento, a geração agora dos 20 anos, eles não querem ser líderes. Eles querem ser mais seguidores mesmo.
Ou ser empreendedores, né?
Seguidores no sentido de
Empreendedores.
seguir não uma pessoa, mas seguir um conceito, seguir um propósito. E aí entra no outro ponto que eu queria abordar com o senhor, que é se a gente tem antiguidade com toda essa sapiência, sabedoria, a gente tem o século XX, século XXI e o século XXII, né, que são as tendências. Pensando em século XX, um nome que apareceu muito para mim, e eu gosto muito necessariamente, eu sei que o senhor gosta muito dele, que é o Jack Welch, o que é que fez o Jack Welch ser o cara, assim, ser a pessoa que se destacou naquele período do século XX, assim, naquele período dos anos 80, como ele fez tanta diferença naquele segmento? O que é que fez ele fazer ser tanto tão diferente assim?
Foi basicamente ele ter atuado corretamente no ambiente estratégico que ele vivia, né? Então, se você pegar nosso livro, o Estratégia Adaptativa, a gente entende que existem três grandes blocos de pensamento estratégico, né? Que vem da primeira Revolução Industrial, 1865, até o final dos anos 70, onde a gente entende que esse é um período da era da eficiência, pouca concorrência, mercados fechados, né? E quem fizesse bem alguma coisa tinha sucesso, quem não fizesse não tinha. A partir dos anos 80, nós temos o advento da globalização, né? Onde o foco agora, que é os mercados começam a se abrir, as taxas arbitrárias começam a diminuir, a gente tem uma competição maior entre as empresas, né? E que a gente entra na era da competição, onde o seu objetivo era ser melhor que seu concorrente. Eu lembro, né, trabalhei com o Michael Porter durante 25 anos, né, e toda vez que eu falava de estratégia, a primeira coisa que ele falava não era quem era meu cliente, é quem é o seu concorrente.
Perfeito.
Entendeu? E isso durou até os anos 80, 90, né, e começo dos anos 2000, só que a tecnologia a gente usa como referência a explosão da tecnologia exatamente no ano da bolha, que é o ano da grande explosão da tecnologia, né? E a gente faz questão de usar no ano da bolha, porque quando todo mundo achou que a tecnologia não era tudo isso, a gente viu que era tudo isso.
Sim.
E o que que a tecnologia faz? Ela derruba barreiras, né? E então o Jack Welch, ele foi para você atuar num modelo de você ser melhor do que seu concorrente, né? Tanto que ser número um, número dois, fix our close, né? Você arrumar, vender ou fechar, né? Muito pragmático, né? Então é o típico de líder exatamente assim, né? Líder de grandes aquisições, líder de curto prazo, né? Que o objetivo era maximizar o valor do shareholder, né? Maximize the shareholder value, né? Que você, o objetivo era botar o preço da ação lá em cima. E o
Perfeito.
Jack Welch fazia exatamente isso. Ele fazia movimentos, cara, vou comprar, estou vendo aqui uma oportunidade de comprar um canal de televisão. Isso aí provavelmente vai aumentar o preço da ação. Aumenta o preço da ação, todos os executivos ganham. E não é à toa que o Jack Welch saiu com um patrimônio de 1 bilhão de dólares da GE há 25 anos atrás. Só que o mundo não é mais esse, né? O mundo já não é mais das. Hoje, se você não tem modelos de negócios disruptivos, criativos, que sejam fabricados dentro, né? E não simplesmente uma competição de exército, né? De você querer ir lá e matar o seu concorrente, esse mundo já não existe mais, né? Você tem que criar tecnologias proprietárias, né, modelos de negócios proprietários, que é exatamente o que a Amazon faz, né? Não é à toa que o Jeff Bezos tem agora tem um vídeo dele que ele fala desde da fundação da Amazon até hoje, que ele fala da obsessão pelo cliente, né?
É.
Ele fala da obsessão pelo cliente, né? Então, mas o Jack Welch, ele viveu e atuou naquele momento. E aí existe um livro que foi lançado no passado, que chama-se Jack Welch, o homem que acabou com o capitalismo, que eu achei um exagero muito grande, acabou com o capitalismo, mostrando que muitas das empresas que se perderam seguiram esse tipo de modelo, né? Inclusive a própria ABI, Ambev, né? A mãe da Ambev, estava indo para esse caminho, né? Quem acordou o Jorge Paulo Lema fomos nós, né? Em 2018, quando ele perguntou para a gente o que ele deveria fazer, né? Num momento muito delicado da empresa, com uma dívida gigantesca, e uma empresa completamente sem direção, com uma dívida de mais de 100 bilhões de dólares, e nós falamos para ele, olha, o teu entendimento de business ele foi muito bom nessa área pré-tecnologia, né? No mundo pós-tecnologia, se você não cria valor único para o cliente, não cria modelos únicos, você não vai, não vai. Então a gente conseguiu ver que ele conseguiu fazer isso com a Ambev, mas infelizmente com as americanas não deu tempo, né? E, então é claro, né, é terrível, né, porque você vê que o mesmo grupo de pessoas, uma ele foi lá, correu, e a outra não deu tempo.
Sim.
Né? Então, por isso que o Jack Welch teve tanto sucesso, mas o interessante é que o processo de sucessão dele foi um dos mais conhecidos da história da gestão. Ele tinha tanto essa questão do shareholder value, né, e ele criou um sistema motivacional dentro da empresa, que realmente ele acertou o tamanho da cenoura, né? Pô, os caras trabalhavam com uma vontade gigantesca, porque eles sabiam que quanto mais resultados eles tinham, mais dinheiro eles ganhariam. Mas o que aconteceu? Ele fabricou um monte de gente que nem ele, né? E não diferente dele. E aí o que aconteceu? Foram três candidatos, né? Entre eles o Jeff Melch e os outros dois. E eles tiveram que pedir demissão da empresa e entrar no processo de seletivo, né? Para ver quem seria. E, logicamente, o Jack Welch escolheu o cara mais igual a ele.
Sim, para perpetuar.
Só que aí, a partir dos anos 2000, o contexto era completamente diferente. Por isso que ele é tão crucificado hoje, entendeu? E o Jeff Melch saiu completamente perdido, né? A empresa valia 600 bilhões de dólares em 2000. Hoje ela vale 150, né?
Pá.
Olha o que aconteceu, né?
Verdade.
É terrível, né? Imagina, e a GE era uma empresa que... você colocar o seu dinheiro lá, era que nem CDB, assim, você sabia que...
ia dar certo.
Ia dar certo. Você não, pelo menos você não perdia, e tem mais, é melhor que CDB, porque era um rendimento de mais de 10% ao ano, né, em dólar, né? E de repente, você, quem teve seu dinheiro lá, perdeu 80% do seu valor, entendeu? Então, é bem dramático, é uma baita de uma lição de liderança, né, de uma empresa que não entendeu, né, e aí o seu líder, que era igual ao outro, tanto que os outros dois que não foram... contratados, eles, um virou CEO da 3M e outro da Rubbermaid. Os caras foram contratados imediatamente. Tamanha a vontade das empresas de terem caras pragmáticos que iam para cima, faziam grandes Perfeito. Aquisições, faziam o preço da ação subir em pouco tempo, mas sem preocupar com o futuro que estava lá. Só que o futuro, né, demorava para chegar. O futuro demorava para chegar. O futuro, puta, 10, 20 anos. Né? O futuro hoje é semana que vem. Entendeu? E aí que essas empresas se perderam, né? E não foi só não, a GE, Motorola.
Não, eu fiz uma leitura. Eu fiz uma leitura para cá pra gente.
A Nokia, em 2007, o CEO da Nokia tá na capa da Fortune, uma postura assim, bem. Né, bem não sei, imperialista, mas de um cara que conquistou 1 bilhão de clientes, né? E em 2007 foi lançado o iPhone. Né? Pouco tempo depois, o Nokia celulares não existia mais. Né? Então é interessante o ambiente, o contexto e o entendimento desse trabalho. Por isso que nós escrevemos o Estratégia Adaptativa, para ajudar as pessoas a entenderem, porque hoje está tudo muito confuso. Pô, que tipo de estratégia eu uso? O Porter, o Prahalad, o Salib e o Sandro, né? E a gente conseguiu colocar de um jeito que, pô, pelo menos as nossas avaliações nas redes aí, tem sido perfeito.
Ah, mas tá
é
ótimo.
O único livro que a gente ganhou 5. A gente ganha sempre de 4.7 para cima. Mas esse a gente ganhou 5 em tudo, né?
Massa.
Na Amazon. Então é bem legal, porque mostra que os ingredientes do pensamento estratégico mudaram o tempo, né? Antes era movimentos assim, defensivos e ofensivos, né? Hoje você tem que incluir os movimentos soft, né? Você tem que incluir cultura, você tem que incluir dados, você tem que incluir agilidade, né? Você tem que incluir o cliente no centro e não mais a concorrência no centro, né? Então os ingredientes mudaram. E se você não trabalha esses ingredientes simultaneamente, a estratégia não funciona. Você pode ter tudo perfeito na tua estratégia, mas se você não tiver agilidade, você não tem a sua estratégia não acontece, entendeu? Por isso que é tão bacana de ver esses movimentos e participar disso, né? E eu particularmente trabalhei com todos eles, né? Trabalhei com o Jack Welch vários anos, com o Michael Porter 25 anos, né? E não é à toa, né? Naquela época eu perguntava, sabe que a academia não gostava do Peter Drucker, né? Porque ele não precisava de 5 anos de pesquisa para chegar a uma conclusão, né? E a academia odiava ele por causa disso, né? Porque não, pô, o cara devia ter estudado 5 anos. Quem é ele para falar qual é a prova dele, né? Ele não precisava disso, ele falava, né? E eu perguntava para ele o que ele achava do modelo do Porter. Ele falava, é muito engessado. E a hora que você olha hoje para aquele modelo dele, é engessado mesmo. Você
Perfeito.
tem poder de barganha do cliente, poder de barganha do fornecedor, ameaça de novos entrantes, ameaça de produtos substitutos e concorrência no centro. Cara, você não tem muita margem para se mexer lá dentro. Você não tem dados, você não tem cultura, você não tem pessoas, né? E é interessante que o próprio Jack Welch, perguntei o que ele achava do Porter, ele falou assim, olha, eu gosto muito dele, mas ele... Eu e ele discordamos bravamente, porque na minha estratégia, pessoas é importante, né? Então ele já começou a colocar cultura dentro da estratégia, né? E aí se originou aquela velha frase do Drucker, né? Que a estratégia come, a cultura come a estratégia no café da
Café
manhã.
da manhã. Não, e na minha pesquisa que eu fiz, basicamente foi exatamente o que eu percebi também. Isso, né? Eu peguei os antigos, peguei século XX, século XXI e XXII, né? Nos antigos, aí são os princípios clássicos que a gente já discutiu, de coragem, resiliência, enfim, que são conceitos mais soft. O do século XX é bem. Acabou conjecturando o Jack Welch, que é essa parte de colaboração mais verticalizada. É os grandes com os grandes e um jogo de soma zero. Assim, eu vou destruir os meus concorrentes para eu poder ser o único cara que sobreviveu ao tiroteio. É bem um modelo quase guerra. Assim, você olha.
Na verdade, a estratégia, esse que é o problema, né? Porque o entendimento da palavra estratégia, ela vem do conceito de liderança. Se você pegar em grego, é liderança militar,
Sim.
a tradução do conceito de
É de
estratégia.
sobrepuxar o
É
sobrepujar o oponente, né?
liderança militar, simplesmente aniquilar o concorrente, né? Só que o mundo não é. Hoje você fica preocupado com o concorrente, você fica obsoleto em 2 minutos. Se você não tiver um sistema de inovação
Exatamente.
que inova o tempo todo, se você ficar buscando só procurar, você está morto, tá literalmente morto.
E olha que interessante, professor, no século XXI, quando eu separei os líderes, né, peguei Elon Musk, Jeff Bezos, Satya Nadella, o Richard Branson, que ele acabou transitando também do 20 para o 21, o que apareceu para mim foi colaboração horizontal, capacidade de coachability e cultura. Foi o item que mais cresceu. Agora, quando o senhor falou sobre software e cultura, bateu muito com a minha pesquisa, que são os líderes que, lógico, eles têm concorrência de mercado, natural, eles veem, não fecham os olhos, mas eu tenho uma visão muito clara para os dois clientes, né, o cliente interno e o cliente externo, né? É o customer centricity, mas também o interno do cara, como é que ele vai elevar essas pessoas para seus próximos líderes. E para o século 22 entrou como colaboração individual, que é só não digo os jet skis, mas aí seria as bolazinhas, né? São várias bolazinhas, vamos usar o modelo do iFood, seria o transatlântico, os jets e os nadadores. São os nadadores com as bolazinhas lá. E você começa a usar esses caras, que você, as empresas, né? Que são as empresas de uma pessoa só, que aí baseado em inteligência artificial, exploração espacial, todos os processos de bioengenharia, educação digital, que é essa roupagem que está acontecendo agora quando a gente fala com as pessoas que trabalham mais a parte futurista, tipo a nossa colega, a Marta Gabriel, ela fala muito sobre esse conceito do empoderamento individualizado, né? E nesse século XXI, professor, eu separei o Jeff Bezos porque ele estudou muito os building blocks, coisas desse tipo. O que é que você consegue ver de frontalmente diferente em relação ao Jack Welch e o Jeff Bezos em relação ao posicionamento? E o que conseguiu deixar ele chegar onde ele está hoje?
Ah, é bem drástico, né? Acho que o Jeff Bezos é uma evolução do Jack Welch, né? Para um momento da tecnologia. O que nós nunca vamos saber é se o Jack Welch teria se adaptado
A esse cenário.
a esse cenário, né? Porque ele
Perfeito.
saiu exatamente no ano 2000, bem no ano 2000, entendeu? E ele deixou o sucessor dele com a cara dele, né? E precisaria ser com outra cara. Esse que é o problema. E o Jeff Welch tem todo e tudo quanto a gente não conseguiu mudar a cultura da GE. Olha que coisa, né? Agora, o Jeff Bezos, ele teve um entendimento claro do que estava vindo, né? Esse que foi a Mas ele não é à toa, né? Um cara que sempre gostou de tecnologia. Ele era um líder especialista generalista, né? Estudou física, estudou economia, tinha muita facilidade com tecnologia, ao mesmo tempo estava no mercado financeiro, sabia muito de números, entendeu? Ele tinha uma combinação muito poderosa, né, para a época, para fazer a Amazon do jeito que ela é, entendeu? Então, se a grande pergunta é se eles vão dar continuidade a isso. Aparentemente, sim. Até agora, o Andy Jassy, está fazendo um trabalho espetacular e o Jeff Bezos está usando o seu tempo para pensar coisas.
É.
Eu digo que o Jeff Bezos hoje é muito mais perigoso do que no passado, né? Porque ele tem tempo para pensar hoje.
Exatamente.
E a gente sabe o que acontece quando você tem tempo para pensar, né?
Exatamente.
Porque antes ele tinha que ser chairman, CEO, prestar conta os investidores, Wall Street, reuniões. Cara, você deixa um cara desse livre para pensar, cara, o cara vai um estrago gigantesco, entendeu?
Mas isso é uma máxima dos negócios, né? Se você tá dentro da operação, fazendo a empresa rodar, quem tá fazendo ela crescer? É clássico, a gente ouve muito isso. Então, eu fiz esse movimento recentemente, né? Saí de como se eu entrei como conselho para poder pensar os próximos cenários. Conselho do senhor, né? Você me deu esse conselho, eu tô seguindo. Que é exatamente se você não tem tempo, já com a maturidade do background que você fez, as coisas que você já fez acontecer, para pensar os próximos caminhos e fazer esses testes de motor 2 com os jet skis, eu adorei esse história do jet ski. Jet ski e pegar uns banhistas no caminho, esse cara pode trabalhar para mim. Daqui a pouco não vai ser meu funcionário, mas ele pode ser um freelancer, pode ser aquele jogo, aquela locomotiva rápida que vai conseguir entregar, fazer um delivery uma ideia, desde o primeiro livro até alguma coisa, uma nova solução, e ele faz o processo de experimentação com um dinheiro que eu posso, um recurso, um tempo que eu posso gerenciar. E o Jeff Bezos fez esse movimento quando botou o novo CEO, né? O Satya Nadella já foi também esse movimento novo. Então a gente percebe que o próprio Richard Branson, ele é muito mais chairman, muito mais no conselho ali, e bota os outros CEOs nos processos, que é esse movimento que eu tenho percebido 21 por 22, os caras se preparando para o 22. E eles saem das operações atuais para a coisa começar a ter uma outra roupagem. Eu não digo que o Tim Cook entrou nessa sequência porque o Jobs estava doente, né? Mas o próprio Tim Cook também tem esse movimento de botar outros líderes no cenário. E quando a gente pensa esse processo de sucessão, que foi um erro clássico, que lá nos antigos que eles falaram, falha o planejamento de sucessão, né? Essa sucessão que ocorre hoje, ela ocorre em vida, né? Ela ocorre em vida enquanto o cara trabalhando junto, que é o motor 2. Quando a gente pensa em estratégia disruptiva, quando a gente pensa nos modelos de liderança, exatamente essa estratégia de posicionamento, existe um role model que eu posso seguir, ou um tipo de recurso, como os 20% da Google? Quando você vai aconselhar alguém, quando você vai ver um cenário de uma empresa, como é que você chega assim, olha, tá lá, vamos analisar o que você faz hoje, vamos analisar o futuro possível, né? Tem um possível e tem um desejável, né? Às vezes não acontece como a gente quer, um Covid da vida. E vamos analisar quem é a pessoa mais adequada para isso aí. Como é que eu consigo pegar esse CEO que está hoje, cheio de conta para pagar, tem que dar segmento para os stakeholders como um todo? Como é que eu consigo fazer esse cara fazer um motor 2? Como é que eu consigo fazer esse cara fazer um lab e ele entender que vai ter prejuízo no primeiro momento para depois eventualmente fazer uma disrupção?
Olha, por isso que a gente colocou lá no nosso livro, né, o que a gente identificou é o líder ambidestro, né, que sabe navegar nos dois lados, né, e não é fácil, né, você ter uma
Não é
cabeça de
mesmo.
curto prazo, né, e ao mesmo tempo ter uma cabeça de longo prazo, né, você tem que ter uma capacidade mental muito forte, né, enquanto você está cobrando resultado e números de um lado, e do outro lado você está cobrando inovação e longo prazo, entendeu? É essa habilidade, né, que está no nosso livro, e que ajuda muito, né, com as coisas que você tem que fazer. E aí você vai lá para os tempos romanos, né, você vê que desde esse tempo romano também já existiu o líder ambidestro, né,
Sim.
tem um deus, né, e os romanos, eles tinham esses artefatos da cultura, né, através da representação de vários deuses, né, e tem o deus Janus. E o deus Janus, se você for no Museu do Vaticano, você vai ver são duas, é a mesma cara, só que tem duas caras, uma olhando para frente e uma olhando para trás.
Para frente para o passado.
Então, cada dia mais nós vamos ter que ser deusjanos, entendeu? Tem que desenvolver essa habilidade de longo prazo e curto prazo. Logicamente, as pessoas que estão lá dentro têm que só pensar ou longo prazo ou só curto prazo. Agora, o líder, ele tem que saber navegar entre essas duas áreas, né, que são fundamentais, né? Como eu digo, o futuro chega mais rápido do que antes, né?
durante a minha pesquisa para o primeiro livro, né, eu fui pesquisar os caras e comecei a ver os hábitos diários dele. Tem um livro pequenininho, assim, deve ter umas 200 páginas, só sobre hábitos, tipo como se fosse um calendário dos grandes líderes do passado e alguns do presente atual. E me chamou muita atenção os hábitos de diários do Benjamin Franklin, do próprio Elon Musk, aí do Jeff Bezos, a gente está falando sobre ele agora, né? E era engraçado que eles separavam blocos de tempo para pensar. Era como se eles colocassem compromissos com eles mesmos. Especificamente o Benjamin Franklin, ele tinha momentos, entre o café da manhã e as reuniões que ele tinha que fazer, ele chamava de sleep snaps, uma coisa assim, como se fossem pequenos cochilos, que era para ele poder digerir mentalmente o que ele tinha pensado na noite anterior. Ele escrevia para saber os problemas que ele vai enfrentar. E o próprio Abraham Lincoln, né? Ele, durante aquele período todo, entre a Guerra Civil, ele fazia a conjectura sobre o que estava acontecendo naquele principal momento, que era como é que ele ia defender os processos políticos locais e como é que seria depois que acabasse, independente de quem tivesse ganhado, que ele não sabia quem era, lógico, tinha o lado dele, que era a questão da abolição, mas ele percebeu assim: poxa, mas se vai que o outro ganha, eu tenho que estar preparado para os dois cenários, tem que preparar os dois cenários, porque eu ainda sou o presidente dos dois, por mais que eles queiram se rachar, eu sou dos dois. E aí, volta, entra no Elon Musk, ele separava os dias temáticos, um dia desse SpaceX, um dia da Tesla, um dia da Neuralink, né? Na época era o Neuralink, e aí tinha também o Hyperloop, e ele separava exatamente isso e ele isolava dos outros. E eu fiquei imaginando, cara, como é que o cara se isola do celular, do cara do SpaceX ligar no dia da Tesla, né? E ele separava, ele botando as lideranças naquele dia, era proibido. Lógico, arrebentou a vida familiar dele, né? Dessa maneira. E o próprio também, e os outros, Barack Obama, verifiquei também do Richard Branson, eles tinham algumas proteções de tempo, eles trabalhavam muito o calendário, para eles conseguirem ter essa capacidade produtiva e separava muito momentos de pensamento, vários momentos de pensamento.
As pessoas subestimam essa capacidade da gente pensar, né? Se você imaginar que eu fiquei 30 anos na HSM e o Sandro e eu escrevemos aí 9 livros em 6 anos, né? É muita coisa,
Muita
mais
coisa.
do que um livro por ano, né? Mas graças a eu ter saído do dia a dia, né? E ter pela primeira vez na minha vida profissional tempo para pensar, né? E aí, cara, quando você tem tempo para pensar, coisas incríveis que acontecem. Você sabe que tem até um vídeo do Sam Altman, né? Que é o fundador aí da.
Walmart.
Não, o Sam Altman é o fundador da OpenAI, né?
Ah, o atual,
É
sim.
o atual.
Eu confio.
E ele fala que uma das melhores coisas que aconteceu para ele foi a possibilidade de tirar um sabático, né? De um sabático para pensar, né? E foi aí que ele começou a aprender sobre inteligência artificial. Olha que coisa, né? Ele não sabia. E a gente no dia a dia, né? Se você não para, e hoje em dia
Perfeito.
é muito fundamental separar. Eu digo que a gente, que infelizmente o sabático já não é mais como aquele sabático que a gente tinha, que você podia parar um ano, vai para Bali, pega a mochila, né? Vai para praia, tudo. Cara, hoje em dia você faz isso, está morto na volta, né? Você
Sim,
ficou.
não tem mais
Eu tive
mercado.
uma amiga que fez isso, voltou e morreu, literalmente, assim, pro mercado.
Sim, morreu.
Dificuldades
Sim, não tem mais.
gigantescas, né?
É.
Gigantescas, né? Eu digo que o sabático hoje é um sabático voltado para o conhecimento, né? De você aprender novas habilidades, novos conhecimentos, né? E foi o próprio Pep Guardiola, ele já tirou dois sabáticos, sendo que um deles ele se aproximou do Garry Kasparov para ajudá-lo a pensar estrategicamente, né? E então hoje a gente precisa fazer essas paradas. Ah, não dá tempo, tem que dar. Bota alguém lá para cuidar da empresa enquanto você vai se ressignificar, porque com a velocidade que nós temos hoje de tecnologia, de mudanças, de novas tecnologias, cara, se você não se ressignifica para conseguir gerir novos ambientes, cara, você tá morto, entendeu? Você não vai.
Tem um estudo que eu trouxe que eu achei muito engraçado. Achei interessante porque é um estudo biológico. O nome do artigo, né, assim, é Life at the Top, que seria assim, a vida no topo, né? E quando me chamou a atenção a primeira vez, eu falei assim: ah, deve ser sobre empresas, tal. Cara, quando eu vi, era sobre macacos, chimpanzés. Não, nem chimpanzés, é babuínos. Então, assim, é no ranqueamento de estresse das unidades de machos babuínos, né? Então, eles fizeram uma pesquisa em loco, né, lá na África, em relação aos babuínos, para saber quem era o alfa, quem era o beta. certo, quem é toda aquela sequência. Normalmente são comunidades de 50 macaquinhos, e dos 50 macaquinhos lá, eles tinham uma cadência, assim, do 1 aos 50, né? Realmente, em relação aos machos, tá? As fêmeas fazendo parte da comunidade, os machos sendo, no caso, competindo pelo primeiro lugar. E eles pesquisavam precisava a testosterona e o cortisol, seria o hormônio do ímpeto, né? O ímpeto de ação, tá? Que negócio todo, e o hormônio do estresse. Basicamente, seria, para quem é leigo, seria basicamente isso. E eles perceberam que esse nível, o nível do testosterona era mais alto nos líderes, ia diminuindo de acordo com quem era sendo os liderados, até chegar nos 50 lá, que era a base das unidades cooperativas deles. E ele percebeu no estudo que o do líder, o alfa mesmo, ele é um pico de testosterona muito alto e um pico de cortisol muito alto também. Então, o cara é estressadaço, assim, um macaco super estressadão ali, mas super de guerrear e brigar e fazer a diferença e machucar quem eventualmente ameaçasse o território dele. Já o beta, que era o segundo, ele tinha um testosterona também alto, tinha capacidade de se proteger ou se posicionar em relação ao restante, mas o cortisol era baixo, era ok. E ele percebeu que esse comportamento acompanhava os outros. Então, resumindo, né? Existe uma troca dessa cadeira muito frequente. E ele percebeu que no comportamento dos macaquinhos lá, todo mundo queria ser o líder, no sentido de ter acesso mais às fêmeas, à alimentação, coisas daquele tipo. Mas o cara do beta, se ele, que ele, normalmente ele era meu amigo ele meio que acompanhava que ele não tinha todos os benefícios, ele não, normalmente ele não fazia questão de ser um. Era o cara lá de baixo, era o cara do 10 ali, que no ímpeto de loucura eu tentava, o cara tá ficando mais velho, tentava puxar lugar. Então, resumindo, o que eles chegaram no final é que o ser líder é muito estressante. Você tem os benefícios, mas tem várias coisas que fisiologicamente vão te deteriorando.
É que você não se preparar, com certeza você vai ser engolido, né? Você tem que se preparar muito para ser líder, né? E não é ser líder não é simplesmente uma evolução da tua carreira, entendeu? Tem toda uma preparação para você ser líder e ser feliz, né? Eu particularmente eu conheci grandes líderes na minha vida, né? Convivi com o Jack Welch no seu auge, com o Edson Bueno, que eu fui mentor dele durante 20 anos. Com Michael Eisner, né? Puta, ouvi com o Bill. Cara, você vai ver, cara, os caras têm uma quantidade de coisas, mas eles fazem de uma maneira leve. Olha que coisa, né?
Perfeito.
Porque a partir do momento que você ficar louco assim, cara, aí você não nasceu para ser líder, né? Não é que você não nasceu, você tem que ressignificar o
Sim,
teu trabalho
sim.
para aprender, né? E as pessoas subestimam esse aprendizado da liderança, entendeu? Liderança é aprendida, né? Então.
O Abílio Diniz falava, o que recentemente nos deixou, né? Mas ele deixou muito o legado, o conhecimento dele. Ele falava muito dessa questão de você conseguir levar os dois de uma maneira, não destruir tua família, tua saúde no processo da liderança.
Sim.
Porque para você entender até. E lógico, aí entrava muito. Ele especificamente trabalhava muito a parte esportiva, né? Eu sou também trabalho muito esporte, eu também trabalho muito esporte. E isso, nessa geração atual, as pessoas perceberam muito. Esse conceito de propósito futuro, esse conceito de eu quero estar bem, quero envelhecer com saúde, quero envelhecer bem, não destruir minha família no processo, não quero ter três mulheres e fumante e com câncer, né? E ao mesmo tempo eu quero levar uma empresa que ela consiga sobreviver a mim, literalmente sobreviver a mim, né? Que é na história dos babuinozinhos lá, pá, alguém vai passar o processo como um todo. E é um cenário de cultural que cada vez mais, até percebo com os meus colaboradores, eu percebo que está tendo essa nova roupagem. Eu quero ser um líder, mas eu não quero ser o líder do passado. Eu quero ser o líder do presente, pensando no futuro, mas aprendendo com os líderes do passado. E eu achei interessante, poxa, eu vou perguntar para o professor o que é que ele acha disso, né? Se esse movimento é um movimento onírico, né? São sonhos de pessoas, enfim, é uma desilusão coletânea, ou se é algo realmente que está se consolidando. Como é que você está imaginando? Como é que você imagina, esses novos líderes, mas com esses três pilares, né? De eu quero ter saúde, quero ter família, quero entregar alguma coisa para o mundo como um todo e com esse propósito. Isso dá certo, não dá certo? Como é que você está vendo esse cenário?
Acho que tá. Se você desenvolve a sua habilidade de liderança, se você vê as empresas mais valiosas do mundo hoje são comandadas por sessentões, né? O Satya Nadella tem quase 60 anos, o Reed Hastings da Netflix tem, acho que, minha idade, 64. Você tem o Tim Cook, tem 62,
Cinco.
né? E nenhum deles está, se olha para eles, nenhum deles parece que vai ter um infarto, entendeu? Eles têm uma disciplina muito boa, são cercados de pessoas espetaculares, né? O problema é quando você. Eu já tive, né? Questão de algumas pessoas, né? Vou falar o nome, mas que acham, eles tinham a necessidade de se sentir o Deus Todo-Poderoso. E
Sim, Diego.
aí que você morre, entendeu? Aí que você morre, porque aí você não dá espaço para os outros, não dá espaço para os outros crescerem. E aí você fica o imperador, só que tem um custo pessoal gigantesco, inclusive a morte.
Sem os macaquinhos, né? O cortisol tá no pico ali.
Exatamente, inclusive a morte. Então, esses caras são muito bem preparados, estão sempre focados em desenvolver outros, né? E sem nenhum. Tudo magrinho, tudo bonito, os velhinhos enxutos, e nenhum cara que vai morrer a semana que vem, entendeu? E nenhum cara que vai se aposentar tampouco.
Perfeito.
E todos de tecnologia.
Perfeito. Mas é que a tecnologia te obriga a sempre estar correndo, né? Sempre estar correndo esse processo todo de entendimento. É o long life learning, né, que você fala muito. O cara está correndo toda hora. E esse conceito de tecnologia, se a gente voltar lá nos conceitos antigos, né? Eles tinham uma palavra para isso, que seria o de phronesis, que seria a sabedoria prática ética aplicada da prudência. Ele pegaria nas atividades humanas lá por Aristóteles, né? Você tem a teoria, que é o pensar científico, pensar, e Aristóteles tem muito essa pegada científica, né? Enquanto o Sócrates, enfim, ele tinha outra visão, o Platão tem uma visão mais etérea, né? Aristóteles era morto. Dá para provar, dá para testar, então vamos trabalhar na teoria, mas algo reprodutivo e algo que possa ser contradiz, que eu posso contradizer no futuro, porque se eu disser que foi Deus, é lasca, né? Deus é Deus, não tem como contradizer o cara, mas cientificamente falando, não tem como contradizer o Machado. Então ele tinha muito essa pegada da teoria científica, né? A praxis seria a atividade prática propriamente dita entre uma política e uma teoria, e a poese seria a atividade produzida. Beleza, eu pensei algo. Coloquei em prática, mas para quê? Para quem? Assim, tem ação prática, que é aquele erro como que a gente começou no nosso podcast. Achar que se produziu aquele monte de coisa, mas para quem? Como é que ele vai vender? Qual foi a ação produtiva desse processo todo? E ele finalizava, é como se fosse um funil, ele fechava nessa prudência prática. Então, você entendeu a teoria, entendeu a prática, para quem você vai vender, agora os seus conceitos de cultura, de ética e de aplicabilidade. Aí fecha um triângulo, assim. Aí nesse triângulo ele falava, se você fugir desse triângulo, não tem propósito. Então você está ou pelo ego, ou está indo pela maré, e eventualmente, e ele falava muito para Alexandre, ele falou, Alexandre, beleza, está invadindo a Pérsia, lá, você tirou o Dário do poder, invadiu geral, tomou conta da Pérsia inteira, mas e aí, mas para que é isso? É um mundo melhor, você vai ser o novo ditador, o que é que você vai acontecer? Agora que você virou faraó lá do Egito, e para quê? Você, a gente acabou de falar que é para fugir da parte de Deus e entrar mais na ciência, porque que tu virou faraó que é um Deus? Eles tinham esse diálogo nas cartas, né? Que ele ficava explicando: não, eu tenho um propósito maior, mas eu tenho que falar a língua desse povo hoje para poder tentar modificar. Aí foi quando nasceu Alexandria. Então, olha que interessante, os antigos voltando para o presente, né? Você assim: caramba, quer dizer que o cara já fez isso e eu tô achando que é uma coisa nova do Instagram? É, amigo, não é novo, tá? Isso é bem antigo.
Você tem que ter a habilidade, uma das habilidades que o líder dessa nova geração precisa ter é a capacidade de fazer curadoria, né? Porque a quantidade de conhecimentos e gerados pela tecnologia e conhecimentos passados, né? Se você não tiver a capacidade de pegar lá o conceito lá do Peter Drucker, do próprio o cara da Intel, né? O Andy Grove,
Andy Grove
e trazer para o momento atual, porque são teorias testadas
e
que deram
validados.
certo, que precisam ser readaptadas, né? É que nem o conceito da pergunta lá do Business Are You In, que na verdade não é que é você saiu da ferrovia para o transporte,
Perfeito.
mas você saiu da ferrovia para o transporte para a mobilidade, né? E o que vai ser depois? Se vai ser voando, né? Vai ser interessante. É como diz o Einstein, né? O que muda, as perguntas ficam, né? O que muda são as
São as
respostas.
respostas. É você fica o melhor. Você fica o melhor perguntador, né? Você vai ficando mais velho, você vai perguntando coisas mais pontuais, porque e lógico, para as pessoas que podem te entregar, os oráculos, né? Agora a gente tem um ChatGPT com o seu processo evolutivo, mas ele já está na fase 4, já melhorando. E quando eu ouço tudo isso, não tem como não pensar no Charles Munger, assim. Adoro o conceito de modelo mental dele de Lattice Framework, quando ele fala que existem certas áreas generalistas que são imutáveis. Assim, quando você pensar nas leis de Newton, quando você pensar nas leis matemáticas, leis da economia, pensar desde o capital, quando você pensar nas leis políticas, né? Independente do que você acha de política, independente do que você acha do comportamento das pessoas, as leis políticas existem. E sem pensar nas leis naturais, pensar em Darwin. Então ele vai dizendo que todas as decisões que ele tomou, junto com todo o processo da Back Shower, ele foi entendendo que coisas que são imutáveis na parte da ciência, e como é que eu vou aplicar e fazer essa interrelação para tomar as decisões. E ele criou esse conceito do Lattice Framework. Aí tem vários livros sobre isso, né? Eu gosto muito do Poor Charlie, né? Que é ele entrando numa posição mais subjetiva com as cartas e as entrevistas que ele faz. E ele vai explicando que todas as tomadas de decisão dele, ele sempre tomou pela cabeça de uma pessoa que veio antes dele, só que na interpretação do contexto atual dele. Então ele era o cara que ele servia como um tradutor. Ele entendeu uma língua e agora está traduzindo para uma outra pessoa, mas ele sendo um intermediário. E sendo um intermediário, o Buffett falava que, olha, não tem uma pessoa que consiga ver com maior velocidade do que o Munger, porque ele não está vendo pelos olhos dele, ele está vendo pelos olhos de outras pessoas, só que interpretando pelos olhos dele. E aí ele consegue ter uma visão mais holística da coisa. E basicamente foi o que a gente falou aqui. O líder conectou, ele vai conectando esses conhecimentos. Aí eu pego o líder mais que é dualista, o líder mais que é mais executivo, um líder que é um pouco mais egocêntrico, um líder mais que é coach, um líder mais que é parental. E nesse conceito, a gente vai se identificar como modelo, né? Eu vou dizer, ah, o meu modelo é mais esse, mas poxa, eu tenho que ter um pouquinho de generalista, senão eu não consigo transitar. E quando eu vejo com meus colaboradores, vejo com os que eu vou trabalhar, eu levo muito esse conhecimento que o senhor passou pra gente, de como é que eu desenvolvo esse cara para ele ter. E usar o potencial máximo dele, da personalidade dele, o perfil como ele trabalha, mas ele tem que, se não pegar esse pouquinho do transacional, do generalista, de entender como trabalhar os outros, ele não vai conseguir, não vai sobreviver. Não, não, nunca vai ter sabático para ele, porque ele vai ficar, ele é um macaquinho, dois, três ali, mas ele tem que ter um estressezinho para ele. É o conceito de flow, né? Se ele não tiver o conceito de flow dos esportes ali e passar para aquela fase de ansiedade, ele não vai chegar no flow. Ah.
Verdade.
E aí, e como é que eu, é a pergunta que agora eu tô perguntando. Como David mesmo, assim, como é que eu consigo apertar, que nas artes marciais a gente faz muito isso, como é que eu consigo apertar o suficiente para ele poder sentir a dor, mas não para eu quebrar? Existe já uma maneira de a gente consolidar isso?
Existe no meu livro Algoritmo da
Da
Vitória,
vitória.
eu trato desse tema como toughening, né? O toughening que foi muito falado pelo Jim Lohr, que é um cara, talvez o cara que mais entende de alta performance em esportes no mundo, né? E ele criou que a habilidade do grande técnico é colocar o atleta na pressão, mas não que ele queime, né?
É,
Na
não sei.
panela de pressão, mas sem ele tostar, entendeu? Mas são habilidades que você desenvolve com o tempo, né? Que ao mesmo tempo você não quer queimar um cara, mas ao mesmo tempo você não quer. A única maneira de você ver onde a pessoa pode chegar é colocando em situações dessa maneira, entendeu? Não
Perfeito.
tem outro jeito. Você nunca vai saber até uma pessoa pode chegar, né? Sem colocar ela num lugar. E eu já vi pessoas serem fritadas desse jeito. Que são líderes que achavam que tinham esse conceito na mão e não tinham. E já vi muitos que ficaram paparicando, tratando seus subordinados como filhos, né? E que os filhos não conseguiram dar sucessão nenhuma ao que o líder criou, entendeu? Então, essa que é a arte do líder, né? O conceito de toughening, né? De mentally tough, criado aí pelo Jim Lohr, tá lá no meu livro, Algoritmo da Vitória.
O Elon Musk, quando vai fazer as entrevistas, quando ele faz as entrevistas para cargos de liderança mais altos, ele tem isso, tem uma pergunta clássica que ele faz para todos os líderes, depois que vê o currículo, viu tudo lá, tem até uma piada interna que ele fala que nunca foi para Harvard, mas todos os caras de Harvard trabalham para ele, né? A pergunta é: qual foi o principal problema, o problema mais difícil que você resolveu, e agora divida ele em etapas, como você resolveu, a maneira como você pensou e qual recurso você usou. E bota, tipo, a lá, ChatGPT, bote numa tabela. Tipo, a passo 1, 2, 3, 4, 5, os passos que você quiser. Qual foi o problema, como você endereçou ele, né? Addressing. E que tipo de teoria, conceito ou experiência prévia você usou para fazer. Então ele dizia que, dependendo de como o cara fez, o número de etapas e a clareza que ele fez no processo, ele provava alguns princípios claros: a capacidade de descrição, a capacidade de simplificação, a capacidade de reprodutividade e a capacidade de poder ensinar outra pessoa a fazer o mesmo conceito, fazer trabalhar os três conceitos anteriores. E se esse cara, na entrevista, tivesse essa clareza de fazer descrição, entender de onde é que ele tirou aquilo ali, e não falasse palavras tipo, ah, foi meu. Foi um insight que eu tive. Pô, insight é brabo, não dá para replicar insight. E ele conseguir replicar para as outras pessoas para poder ensinar com metodologia, ele é o cara que ele quer trabalhar. Porque o currículo dele é só servir para ele chegar naquele momento, chegar em frente ao cara, mas daquele ponto em diante o currículo dele era apagado.
É, exatamente. É o que você pode fazer daqui para frente, né? O que
É.
você fez daqui para trás, né? E era muito conhecido. Ele era muito conhecido por fazer perguntas totalmente diferentes de tudo que foi perguntar, né?
É, o da bicicleta, né?
É,
Qual
da
que roda
bicicleta.
primeiro? Ah,
Eu coloco isso aí na minha aula, na minha palestra, a capacidade não aula, a arte de fazer perguntas transformadoras na era da
Transformadores.
inteligência artificial, né? De você que você não tem certeza de nada, né? Então você colocando umas situações impossíveis, né? Qual o approach que você levou para chegar naquele ponto, né?
Ele queria testar exatamente isso,
Eu acho
como
que
é.
cada vez mais você tem que ter perguntas assim, né? Porque aquele mundo previsível não existe mais, né? Então,
sim,
é a sua capacidade de responder perguntas que não tem uma resposta exata, cada vez mais vai ser importante, né? Do seu raciocínio para você ajudar.
E tu vai ampliando a tua janela de tolerância, né? Janela de tolerância de risco, janela de tolerância de... Até biológica mesmo. Como é que você... Quando você recebe uma pergunta, você não tem a menor ideia do que... É tipo rap do colégio. Você não tem a menor ideia do que é aquilo ali. Hoje em dia, não tem, no mundo real, não tem... Não, tem marca, não é múltipla escolha, né? É subjetivo, tu tem que escrever, né? Que a galera da subjetiva...
Qual é o futuro da inteligência artificial, né?
É muito aberto, pergunta aberta. Professor, a gente está chegando no final e, poxa, já sou seu aluno há muitos anos, já aprendi muito, muita coisa, impactou diretamente a minha empresa.
Eu sou seu aluno também. Então, a gente ensina e aprende.
Obrigado, senhor. E se o senhor fosse dar uma mensagem final, assim, nesse cenário, hoje a gente falou muito sobre disrupção, falou muito sobre liderança de uma maneira geral, global, e falou de alguns líderes, falou do passado, que na realidade passado no sentido de antiguidade, né, de antigo, não de velho, de obsoleto, mas que conceitos que voltaram, e falou exatamente desse olhar das perguntas. Pessoa que abriu uma empresa hoje, ou tá, é como um colaborador, é um líder que já está nesse processo, assim, que tipo de olhar ele tem que ter, além dos livros, né? Que tipo de olhar ele tem que ter hoje pensando nos próximos cenários, pensando nos próximos ciclos, né? Qual é o conselho que você daria para ele, uma pessoa que está exatamente ouvindo esse podcast para poder ser um melhor líder?
Olha, entendi muito bem os conceitos do Jobs to be Done, do Peter Drucker.
Adoro,
né? Qual é o trabalho que o cliente quer que seja feito que determina a sua decisão de gastos, né? De resolver um problema não atendido do cliente de uma maneira 10 vezes maior, melhor do que é o que está sendo resolvido agora, né? Eu vejo muitas startups, a maioria delas eu vejo que não dá certo, porque eles tentam resolver um problema de uma maneira 2 vezes melhor. Isso no mundo atual de startup não resolve, entendeu? Então entender esse conceito, né, é fundamental. E eu recomendo um livro, logicamente você vê isso no livro do Peter Drucker, né, no Manage for Results, ou então Inovação e Espírito Empreendedor, mas você também vê um livro que o próprio Clayton Christensen, que foi um grande pensador de Harvard, de tecnologia e inovação, ele sofisticou essa teoria do Peter Drucker, né? E escreveu um livro chamado Indo Além da Sorte. É fantástico. Hoje eu recebi dos meus seguidores aqui um agradecimento de eu ter recomendado esse livro, e ele realmente pega aquele pensamento do Drucker e traz, né, uma metodologia para você criar coisas que vão ser úteis de uma maneira muito significativa nessa nova era. Então, é o que eu recomendo para a nossa turma aí.
Eu adoro esse conceito de sorte. Conceito de sorte, sorte criada, né? Não a sorte, sim, acontecida, né?
Com pirinha, né? Indo além da sorte, né?
Muito bom. Esse já está no meu... Já vai para mim. Não, eu adoro livro também.
Se você entender, né, essa solução, você não vai precisar ter sorte.
Então. Exatamente. Exatamente. Você vai conseguir ser mais aplicativo. Professor, onde é que as pessoas se acham nas redes sociais?
Me segue aí no Instagram, no LinkedIn, né? Eu sou muito ativo.
E o nome está José Celeb Neto. José Celeb Neto, por extenso? José Celeb Neto.
Sim, tem os meus livros, são 9 agora, tem mais um vindo, mais 2, na verdade, vindo. E minhas palestras, né? Então, é só entrar no meu site, jsalib.com.br, né? Então, toda a minha vida lá, tem coisas bacanas, né? Tem uma galeria de fotos aí com a minha trajetória aí, com os grandes pensadores da gestão e tudo que eu construí e tudo que eu pretendo construir daqui para diante, né? Então eu sou um cara que vive muito no próximo e não no passado.
Perfeito, isso aí. A gente aprende com o passado, pensa no futuro, mas aplica no presente.
Exatamente.
Basicamente é a trilha que dá certo.
Isso.
Professor, muito obrigado mesmo por ter aceitado nosso convite, tá?
Obrigado,
Tom,
David.
Demais. Muito obrigado, professor. E você ficou com a gente até agora, muito obrigado por ter ficado aqui com Na Dúvida Cresça. E esse é o Na Dúvida Cresça. A gente aprende sempre com modelos de negócio, modelos mentais, processos, tecnologias, porque na dúvida a gente sempre cresce.